Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Sr. Dr. António Nunes, que é o Inspetor-Geral, e ao Sr. Engenheiro Valdemar Silva, que estão aqui em representação da ASAE, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. De acordo com a nossa ordem de trabalhos, esta é a primeira audição que temos hoje. Teremos uma segunda, um pouco mais tarde, com a Autoridade da Concorrência. E também de acordo com as conversas informais que fizemos antes da reunião, gostaria de propor aos senhores deputados e às senhoras deputadas a seguinte metodologia para a audição de hoje. Nós temos um requerimento que foi apresentado originalmente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi depois subscrito pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. E a metodologia que eu propunha era a de a primeira intervenção caber ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, justificando o seu requerimento e fazendo a intervenção muito bem entender. Dava de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e logo de seguida ao Grupo Parlamentar do CDS, porque são os três requerentes para esta audição. O tempo seria de 6 minutos a cada grupo parlamentar e daríamos o igual tempo pela soma dos três grupos parlamentares, 18 minutos, aos nossos convidados. Abriríamos de seguida a ronda para os grupos parlamentares restantes poderem intervir, neste caso o grupo parlamentar dos Verdes, que está presente na sala, que teria também igualmente 6 minutos para uma intervenção. O Sr. Inspetor-Geral daria resposta em igual tempo. Se for necessário tempo adicional para responder, terá esse tempo adicional. Se há algum grupo parlamentar mais se inscrever, seguiríamos também esta metodologia para esta segunda parte da audição. E ficar-nos-íamos por uma ronda com este conjunto de intervenções. Gostaria de saber se os senhores deputados concordam com a metodologia que é proposta. Muito bem. Havendo consenso relativamente a esta matéria, gostaria desde já de dar a palavra ao senhor deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para uma primeira intervenção. O tempo que dispõe são de 6 minutos. Aproveitava uma vez mais para dar as boas-vindas aos nossos convidados, agradecendo a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral. E nós pedimos esta audição na sequência da apreensão de leite em duas empresas de distribuição e gostaríamos, sobre isso, colocar um conjunto de questões ao Sr. Inspetor-Geral. Gostaria, em primeiro lugar, de saber, Sr. Inspetor-Geral, se, do ponto de vista da ASAE, aquilo que está escrito em respostas feitas quer pelo Partido Comunista, quer pelo CDS, o CDS, a Autoridade da Concorrência, o Partido Comunista ao Governo, que a ASAE detectou pressupostos naquilo que foi a apreensão que fez, quer na cadeia Pingo Doce, quer na cadeia Continente, pressupostos de venda com prejuízo. E, portanto, isso está escrito em respostas, quer por parte do Governo, quer por parte da Autoridade da Concorrência. Isto é, a ASAE considera que há venda com prejuízos, quer no caso da promoção feita pelo Pingo Doce, quer na promoção feita pelo Continente. No Pingo Doce, a promoção era leve 2, pago 1. No Continente, era um desconto acumulável de 75% no cartão de fidelização. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente é: nestes dois casos, considera a ASAE muito claramente que estamos perante uma venda com prejuízo ou não? Isto é a primeira questão que eu gostava de colocar, já que não tenho ainda a resposta da ASAE. Tenho coisas escritas pela Autoridade da Concorrência e pelo Governo, mas não tenho da ASAE. Eu gostaria de saber se a ASAE considera claramente que estamos perante a prática da venda com prejuízo nos dois casos. Em segundo lugar, pareceu-nos, neste caso, que a ASAE teve uma atuação reativa, perante uma denúncia. Bom, eu gostava de saber se sobre esta matéria a ASAI recebeu alguma orientação expressa por parte do Governo ou alguma denúncia veiculada por parte do Governo. Esta era uma questão sobre essa matéria. Segundo, se neste caso, este caso constitui aquilo que é prática corrente da ASAI, isto é, nestas matérias, ou a ASAI não atua, ou se atua, não divulga. Porque temos muito pouco conhecimento daquilo que é a atuação da ASAI em matéria de práticas anticoncorrenciais. E eu gostava de saber se tem a ver, por um lado, por inação por parte da ASAI, se tem a ver por falta de comunicação da ação da ASAI nestas matérias. E gostaria de aqui também perguntar-lhe se considera que hoje a ASAI tem os recursos necessários para agir nestas matérias em concreto. Estamos a falar de práticas anticoncorrenciais. Portanto, é nesta matéria que eu gostava de ouvir o Sr. Inspetor-Geral. Isto é, se considera... Gostava de saber quantos inspectores tinha no início da sua atividade, já que o Sr. Inspetor-Geral tem estado neste processo desde o início. Quantos tem hoje? Isto é, qual foi a evolução dos inspectores-gerais, dos inspectores, inspectores superiores e inspectores na ASAI, e se considera que era importante ter um corpo especial para estas práticas anticoncorrenciais, já que esta é uma matéria que, julgo saber, levanta questões e levanta dificuldades à ASAI. E eu gostava de saber quais são as dificuldades concretas na ação que a ASAI tem para este combate às práticas anticoncorrenciais. Depois, a outra questão que gostava de colocar ao Sr. Inspetor-Geral tem a ver com o facto de a ASAI atuou em 30 lojas, das mais de 500 lojas que estes dois grupos têm. Apreendeu mais de 300 mil litros. Qual era o valor desta operação? Se a ASAI tem uma ideia do valor desta operação de negócio do leite por parte destas duas entidades. E, se em função disso, a ASAI acha que aquilo que são as coimas aplicadas são ou não são um incentivo ao ilícito. Isto é, se esta é uma matéria que merecia ou não merecia, da nossa parte, uma revisão relativamente às coimas a aplicar. Em quarto lugar, gostava de saber, nas suas relações com os tribunais, quer em sede de recurso, quer em sede de crime económico, em matéria de crime económico, se sente que os tribunais são sensíveis às matérias anticoncorrenciais e se são sensíveis a estas más práticas do ponto de vista da sanidade ao nível das más práticas na área alimentar. Portanto, estas eram as questões que eu lhe gostava de colocar e eu terminava, Sr. Presidente, dizendo que ainda há uma outra matéria que eu gostaria de ouvir supletivamente o Sr. Inspetor-Geral, que tem a ver com as questões da origem. As questões da origem também constituem uma prática de crime económico e que tem vindo a crescer. E tem vindo a crescer não apenas no leite, como tem vindo a crescer noutras áreas. Gostava de saber qual tem sido a atuação da ASAI nessa matéria. Isto é, no fundo, se também nos podia dar uma ideia da evolução daquilo que foi o trabalho da ASAI, quer do ponto de vista em 2011, quer do ponto de vista das práticas anticoncorrenciais, quer do ponto de vista desta matéria da origem do produto e quais são os produtos em que a atuação da ASAI se tem refletido mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero começar por cumprimentar o Sr. Inspetor por estar aqui presente na Comissão e iniciar esta intervenção fazendo um bocadinho de um histórico do que tem sido o entendimento da opinião pública em generalizada em relação ao trabalho da ASAI nestes anos. E a verdade é que muitas das vezes, no passado, a ASAI foi acusada de algum excesso de zelo na aplicação de, ou na sua atuação de fiscalização, havendo até, ou tendo sido criado, um sentimento anti-ASAI, porque, de certa forma, havia uma perseguição aos pequenos distribuidores. Era aí que incidia, principalmente, a ação da ASAI e, segundo assumido também pela ASAI, resultava fundamentalmente de um processo de denúncias, que, por norma, são sempre feitas quase que a espreitar pela fechadura da porta para o vizinho do lado. E o que nós fomos estranhando é que, ao assumir essa atuação com base na denúncia, que não havia uma estratégia de ação por parte da ASAI. E, nesse sentido, a primeira pergunta é se mantém ainda esse procedimento de ação com base exclusiva na denúncia ou se existe um plano de ação consequente e continuado em função da fiscalização que deve ser feita a todas as atividades económicas e, naturalmente, a estas de natureza alimentar. Essa ação de fiscalização ou de denúncia que foi feita no passado existiu, e aqui, de certa forma, indo ao encontro de uma pergunta que foi feita pelo deputado do Partido Socialista, o que nós sabemos que foi pública, a denúncia foi feita pela ANIL e pela FNELAC. E se foi, isso mais, é mais uma questão, se foi mediante esta denúncia que agiu a ASAI, ou se, como é público, todos nós temos conhecimento das campanhas agressivas que fazem as grandes distribuidoras, e neste caso conhecemos as que foram feitas para este caso particular do leite, dos descontos de 75% em cartão e dos leve 2 e pago 1, se a ASAI também, na sua atividade, através do conhecimento que tem destas campanhas, e não só neste caso particular para o leite, mas para outros produtos agroalimentares, se age e que mecanismos tem para poder não só verificar a existência dessas campanhas, como depois para agir conforme agiu, sem haver a necessidade da denúncia. Porque a verdade é esta, ao agir só mediante a denúncia, expõem-se os denunciantes. E nem sempre os denunciantes querem, ou nem sempre não, de certeza que os denunciantes não querem, entrar numa guerra com, neste caso, os grandes distribuidores, até porque precisam deles para a sua atividade normal. Mas, não havendo um normal funcionamento, que é esse o nosso entendimento, de uma atividade, de uma ação que deve ser fiscalizadora por parte da ASAI, são obrigados a tornar público e a dar a cara por estes processos, o que leva, muitas das vezes, a que possam estar também sujeitos a algumas represálias nos processos negociais. E aqui entrava já também numa questão que se prende com os prazos de pagamento, saber também de que modo é que a ASAI tem fiscalizada ou tem fiscalizado o relacionamento destas relações comerciais no que refere à diminuição que foi estipulada por lei dos prazos de pagamento aos pequenos produtores. Queríamos também saber, relativamente à questão em concreto do leite destas duas cadeias de distribuição, qual foi a diferença entre eles, se têm conhecimento da origem do produto, porque do que é conhecimento público também, não funciona o processo de dumping, porque supostamente a origem ou a proveniência do leite é exclusivamente do mercado comum, é de Espanha, se confirma isso. E, naturalmente, que ao confirmar-se também isto, e ao confirmar-se aquilo que é público também, e que
penso que foi a ASAI que disse, da existência da tal venda com prejuízo e que passou a fazer, ou passou o processo para a autoridade da concorrência, se, e aqui indo ao encontro também de uma pergunta do Partido Socialista, se não é de todo importante que se reveja o valor das coimas, porque são irrisórias, e aqui também gostar de saber até que ponto é que é lucrativo um processo desta dimensão, são cerca de 380 mil litros que foram apreendidos, se compensa ou não depois pagar uma coima que no máximo vai a cerca de 14 mil euros. Saber se é da vossa opinião que se reveja este processo das coimas. Saber também, igualmente, se a ASAI dispõe dos dados para fazer o cálculo das margens de lucro, seja do produtor, seja do transformador, seja do distribuidor, como é que o faz, se é possível também, mediante a fiscalização que faz, porque é também uma das exigências da Autoridade da Concorrência, que se torne público, seja esses valores, seja também o cumprimento ou não dos prazos, dos pagamentos aos produtores. E para já ficávamos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, Sr. Inspetor-Geral da ASAI, muito obrigado por proceder rapidamente ao nosso requerimento desta comissão. Eu começaria por uma pequena introdução, Sr. Inspetor-Geral, relativamente àquilo que tem vindo a ser esta questão desde o dia 12 de janeiro, data em que foi feita a apreensão, enfim, não interessa agora aqui a quantidade, há notícias que são 240 mil litros, há outras que chegam quase aos 400 mil, enfim, não é isso que é relevante. O que é relevante é o facto de a ASAI ter detectado suspeitas fundadas, presumo, de prática ilícita e ilegal do crime de dumping. Concorrência desleal, prática de preços abaixo do custo. E a minha primeira questão tem a ver com isto, mas tem a ver sobretudo com uma informação que gostaria depois de ouvir também o comentário, porque não se trata de uma pergunta. Hoje os preços já não são tão praticados ou não são tão estabelecidos entre o que é a oferta e o que é a procura. Há aqui um elemento pelo meio, que é a questão da distribuição. E essa questão da distribuição, que já não se fica pela lei da oferta e da procura, introduzo aqui um dado novo, é ela necessariamente que tem que ser aqui devidamente averiguada, devidamente acompanhada, e ter a noção de que é necessário ter aqui mecanismos que possibilitem uma real formação de preços, que não seja hiperfavorecida para um dos lados e esmagadora em termos de atividade económica para outro. E aqui temos o problema da legislação nacional, da legislação comunitária e do que são práticas comerciais. Ora, Sr. Inspetor-Geral, eu gostaria de saber, primeiro, se face à legislação existente, a ASAI, naquilo que há bocadinho o deputado Miguel Freitas lhe perguntava, se face à legislação existente, a ASAI tem os mecanismos adequados, quer em termos de meios humanos, quer em termos de meios técnicos, quer até em termos de meios financeiros, para poder atuar como atuou neste caso. Ou seja, consegue rapidamente a ASAI, através dos meios que dispõe, detectar rapidamente estas circunstâncias, uma vez que na questão do leite até havia um trabalho de 2011 feito pela Autoridade da Concorrência, que apontava para aqui para alguns desequilíbrios na formação de preço e, portanto, há aqui alguns elementos novos. Essa era a minha primeira questão. Depois, a ASAI, como entidade de fiscalização e de policiamento deste tipo de atividades, sente ou não, como entidade autónoma, que é necessário haver aqui uma autorregulação. E, portanto, o que é que a ASAI pensa relativamente àquilo que é a parca, plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar criada recentemente e que está em funcionamento. Onde aqui se pretende, por um lado do Estado, através do Ministério, do MAMAOT e da Economia, por um lado da distribuição e pelo lado da produção, estabelecer aqui mecanismos que possam levar a encontrar um preço que seja aquele preço que seja compatível com a produção, com a distribuição e com o consumo. Depois, Sr. Inspetor-Geral, houve aqui uma questão colocada pelo Partido Socialista, mas que eu gostaria que ela, ao ser respondida, ela fosse muito clarificada, que é saber se a ASAI recebeu da parte do Governo alguma ação para atuar, neste caso, do leite. Alguma ação que tenha sido mais do que a comunicação de algumas queixas que tinha chegado ao Governo. Se houve mais alguma coisa além disto, a não ser encaminhar para a ASAI queixas que tinham chegado ao Governo sobre esta situação. A última questão, que se prende um pouco até com a primeira, que lhe coloquei, a questão da legislação existente, a questão do Código de Boas Práticas entre os agentes económicos, que é algo que está a ser muito discutido para que seja implementado, é algo que, no entender da entidade fiscalizadora, deve ser rapidamente posto em prática, ou isso não é suficiente nem bastante para a questão das práticas anticoncorrência, no caso em concreto, estamos aqui a verificar. Porque a questão aqui não se trata só da questão da formação dos preços e da questão, e da questão que leva a que o preço possa ser inferior ao custo inicial, à produção. A questão aqui prende-se muito com uma questão de fundo anterior, que é o facto de, no caso do leite, se o preço praticado pelas grandes distribuidoras forem impossibilitem que a produção e a indústria venda aos supermercados, o que vai acontecer é que nós deixamos de ter aqui produção e deixamos de ter indústria, com um peso muito grave para a economia nacional e para o emprego. E, portanto, a questão aqui é muito importante que seja aqui estabelecido mecanismos de regulação que sejam compatíveis com aquilo que é a atual legislação comunitária, mas que não impossibilita ou não inviabiliza este tipo de atividade em Portugal. Ficava-me por aqui, Sr. Presidente, esperando que, no decorrer das respostas que forem dadas, se houver necessidade de clarificar alguma coisa, poder vir a fazê-lo posteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Inspetor-Geral para 18 minutos poder dar os esclarecimentos que muito bem entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e deputados. Vou tentar dar aqui um quadro genérico, primeiro da atuação que temos vindo a fazer nesta área e depois tentar responder às perguntas em concreto. E dar a seguinte informação a esta Comissão. Desde 2006 até 2012, até a data atual, a ASAI não se limita a fazer fiscalização reativa, isto é, por denúncia, mas faz uma fiscalização ativa. Nós já fiscalizámos sobre a questão destas práticas concorrenciais 905 estabelecimentos no decurso destes 5 anos ou 6, no qual resultaram 7 processos de crime, 301 processos de contornação, 7 detenções e cerca de 255 mil euros de material apreendido. Portanto, é uma ação constante que nós temos ao longo dos anos, em 2006-9, em 2007-118, em 2008-132, em 2009 cerca de 270, em 2010 cerca de 100, em 2011 cerca de 125 e em 2012 154 estabelecimentos com aqueles que nós vimos dos últimos crimes. Portanto, é uma ação que nós normalmente temos no nosso planeamento. Ocorre, porém, que esta prática, ou pelo menos a suspeita desta prática, de campanhas onde os preços dos produtos estão abaixo do preço de custo, eu diria que é diária. E, portanto, provavelmente, se a ASAI tivesse só dedicada a esse processo, não faria mais nada do que todos os dias, em todas as campanhas que existem, e verificar os produtos. E não é situação fácil. Nós, sobre esta questão do leite, apreendemos cerca de 424.726 litros, nas duas situações, sendo que no Pingo Doce foi muito pouco, foi praticamente em três estabelecimentos, porque a campanha do Pingo Doce entrava o leite em pequenas quantidades, era vendido, meia hora depois já não se encontrava lá leite algum. Enquanto que no continente, como a campanha durava o dia inteiro e havia muito leite na prateleira e também em armazém, foi possível fazer essa apreensão, coisa que no Pingo Doce não foi possível fazer. Portanto, a primeira resposta que eu posso dar é de que há, de facto, da parte da ASAI, e está demonstrado por estes 905 operadores económicos que foram fiscalizados ao longo destes 6 anos e dos cerca de 300 processos levantados de contornação por vendas com prejuízo, uma atenção especial. Na mesma forma, ou no mesmo folheto onde havia essa campanha do leite, nós estamos a recolher alguns dados e, nessa mesma campanha, posso dizer que, provavelmente, o pedido de baunilha, a castanha, o arroz caruíno, o azeite virgem, o néctar de pera, o iogurte tipo grego, alguns iogurtes líquidos, estão também sob suspeita. Não foram apreendidos, mas estão sob suspeita. Portanto, o que isto quer dizer é que, de facto, as grandes superfícies, numa tentativa, provavelmente, de encontrar forma de angariar alguns cidadãos clientes e consumidores para as suas superfícies, lançam produtos âncora, esses produtos âncora são vendidos ou preço de custo ou abaixo do preço de custo e fidelizam o cliente ou fidelizam pelo menos as compras daquele dia, porque ninguém vai normalmente adquirir um produto só, depois adquire o produto na generalidade. Portanto, essa é uma prática que nós não conseguimos deixar de verificar. Atuamos simplesmente se a prática é diária e permanente, extremamente difícil uma organização como a nossa ou outra qualquer estar todos os dias a verificar, até porque a verificação não é fácil. Aliás, a origem da apreensão resultou exatamente porque nós inicialmente notificámos a companhia para nos apresentar a faturação, portanto todos os documentos que diziam, que digam respeito à vida útil do produto, onde foi adquirido, quanto é que foi adquirido, etc, etc, etc. E verificámos que ao final de 6 ou 7 dias não nos era dada explicação nenhuma. E ao final desses 6 ou 7 dias, como o ilícito continuava, nós vimos obrigados a lançar mão de uma medida de precaução, de suspensão ou de apreensão do produto e a sua suspensão de venda, exatamente por essas circunstâncias, porque não estava, nem sequer estava a ser dada a informação que deveria ter sido para nós podermos deduzir ou não alguma acusação sobre as práticas restritivas que estavam em curso. Este foi a forma geral, aquilo que eu posso dizer sobre esta situação, mas sobre a situação em geral. E aqui também respondo já, é que a coima, o valor das coimas para uma pessoa coletiva se varia entre 2.500 e 15 mil euros, contas redondas, é de facto muito interessante pagar-se as coimas. Aliás, penso eu que provavelmente vale a pena, se calhar, pagar as coimas de todos estes produtos, mesmo que seja a coima máxima, o que nem sempre é a coima máxima, dos 15 mil euros e fazer a campanha. Eu julgo que o valor, o limite dos 50 mil euros, 49 mil euros, que é possível pelo Código Geral das Contornações, seria pelo menos no mínimo razoável. Agora, os 15 mil euros é manifestamente insuficiente, correndo até o risco de alguns destes processos serem arquivados por justificações várias que não decorrem, como sabem, da nossa intervenção. Também gostaria aqui de aproveitar, não foi colocada a questão, mas talvez fosse interessante que a entidade instrutora dos processos fosse a ASAI. Isto é, a ASAI fizesse o levantamento dos autos de contornação e fizesse a instrução. sendo que a aplicação da coima a ter lugar e das sanções acessórias que também não têm aparecido, que estão previstas no Código das Contraordenações, fosse também da Autoridade da Concorrência, e sim, mas achamos que todo o processo deveria ocorrer na nossa organização. Vou tentar agora responder às perguntas dentro do tempo que temos. Nós interviemos porque houve de facto uma queixa neste caso e o que nós fizemos inicialmente foi, e temos aqui, e temos no processo, o que nós fizemos foi nós próprios irmos aos supermercados proceder à aquisição desses produtos para ficar com prova de que esses produtos estavam a ser vendidos àquele preço e não ao outro. Depois pediu-se alguma documentação e quando fizemos a apreensão a documentação apareceu logo. No dia que fizemos a primeira apreensão, à noite tínhamos já tudo aquilo que dizia respeito a esses bens. E constatámos de facto que havia todos os indícios de venda com prejuízo. No caso do leite, tenho aqui dois ou três números que são interessantes ver. O preço de compra da embalagem, que é do 1,5 litro, ronda os 77 cêntimos. O preço de venda da embalagem, sem desconto, seriam 78 cêntimos. O preço de venda da embalagem em campanha ficava a 19 cêntimos. E o preço do litro em campanha, a 13, se virmos que era 1,5 litro e não 1 litro. Isto no que diz respeito ao continente, no Pingo Doce era metade, portanto a prática era, comprava 0,47, levava o outro, o que quer dizer que o preço do PEC de 2 litros ficava em 0,98, mas ficava o preço de 1 litro. Portanto, nós tivemos alguma dificuldade, porque também o que acontece é que a maior parte dos locais onde nós nos dirigimos nos remetem para a sede. Portanto, temos que ir à sede, onde é a central, onde estão todas as faturas e todas as guias de remessa e todo o processo e os contratos, recolhemos todos os dados, mandamos para a Autoridade da Concorrência e estamos perfeitamente convictos. Aliás, nas reclamações que foram efetuadas pelas entidades, nunca reclamaram sobre esta matéria, pelo menos aparentemente, o que reclamavam era a devolução do leite. E o problema era um problema de devolução do leite e não um problema de que se a prática estava bem feita ou mal feita, calculando de forma diferente, naturalmente, os valores da situação e até dizendo, bom, aqui não há um desconto direto, é um desconto indireto, portanto, a lei aplicava se fosse um desconto direto, se for um desconto indireto nós achamos que não se aplica, portanto, há aqui agora um problema legal que a Autoridade da Concorrência vai ter que discutir sobre esta matéria, mas que nós tínhamos, de facto, os documentos que nos provavam que o preço era muito abaixo, não era abaixo, era muito abaixo do preço de custo. Quanto à questão dos nossos meios para atuar, a ASAI tem os meios necessários para poder atuar. É evidente que nós gostaríamos, todos nós gostaríamos de ter mais meios, mas os meios que temos são suficientes para podermos atuar. Não o poderemos fazer é com a intensidade que eventualmente seria reclamado, mas isso é uma decisão que, como compreenderão, não compete nem ao Inspetor-Geral da ASAI, nem à própria ASAI. Nós temos cerca de 1.250 diplomas para ver, cerca de 135 áreas diferentes para fiscalizar e, naturalmente, que aplicamos o nosso melhor para que esses cerca de 40 mil operadores económicos que vemos por ano possam ser vistos com aquilo que foi uma modalidade nova com a introdução da ASAI, que é não olhar para o operador económico só para um aspecto, mas o à globalidade, isto é, apreciar o operador económico em tudo aquilo que lhe diz respeito, seja nas partes concorrenciais ou seja nas partes do cumprimento das diversas diretivas, regulamentos ou normas nacionais. Não temos nenhum corpo especial para as práticas anti-económicas ou anticorrenciais. Os nossos inspectores que trabalham nestas áreas da economia estão e chegam e sabem o que é que têm para fazer e sabem o que têm os conhecimentos necessários para fazer, porque fundamentalmente isto é um problema de contas. Não tem grande questão. Pede-se as faturas, guias de remessas, contratos, uma máquina de calcular, 5 minutos depois nós sabemos perfeitamente o que é que está a acontecer. Não tem sido por aí. O valor do, como disse, o valor do leite era suficientemente elevado. Se notarem, nós apreendemos cerca de 424 mil litros de leite nos 3 dias finais da campanha. O que quer dizer que nos outros 11 dias que eles conseguiram vender, eu não faço, não tenho aqui os números, não tenho aqui o valor global, mas foram alguns milhões de litros. A origem do leite era espanhola. Nós também recolhemos amostras, e das amostras do leite, o que podemos dizer é que o leite não tinha nenhum risco para a saúde pública. Portanto, o leite era um leite que provinha de Espanha, de contrato direto com Espanha, mas, de facto, o leite estava em condições de ser vendido e não colocava em risco os consumidores portugueses. Quanto à questão da estratégia de atuação da ASAI, colocada pelo Sr. Deputado Pedro Alves, eu diria o seguinte. Não posso concordar com a afirmação de princípio que fez de que nós atuamos só por denúncias ou nos pequenos operadores económicos. E também, pelo menos as informações que nós temos de alguns estudos levados a efeito, a opinião pública portuguesa tem, de certa forma, a ASAI numa boa consideração, porque sente que estamos a defender os consumidores. Claro está que nestas situações que nós estamos aqui a tratar, esta situação é uma situação um bocadinho complexa e complicada. Porque, por parte do consumidor, se o leite não afeta qualquer situação de saúde pública, muitos dos consumidores não informados olham para nós com alguma situação de dizer porque é que estão a interromper isto, eu estou a comprar mais barato. Esquecendo-se que aqui o problema é da ancoragem que estão a fazer e que os outros produtos todos que eles levam no seu cabaz de compras não têm o preço que eles pensavam que deveria ter, mas que isto está diluído no preço global e é nessas campanhas de marketing que está situada esta situação. Agora, não temos por base exclusivamente os pequenos operadores económicos e até devo confessar que se perguntar aos nossos inspectores, aos meus inspectores, às nossas brigadas, o que é que preferem fiscalizar, eles preferem fiscalizar as grandes superfícies. Porque as grandes superfícies, isto é muito fácil de fiscalizar. Olha, isto não está em condições, não está, vai lá para trás, telefonam a alguém, aquilo desaparece. No pequeno produtor, nós temos sempre problemas, porque o pequeno produtor, provavelmente, com aquilo, está a jogar a sua vida do dia-a-dia. Portanto, nós vamos a todo lado, e não vamos só por queixa, vamos pelo nosso planeamento, tentando que aquilo que é os produtos mais comercializados em Portugal e que têm a ver, muitas das vezes, com aquilo que é o consumo diário das pessoas, seja visto. Seja os ovos, seja o leite, seja o peixe, seja a carne de frango ou carne de porco, que é aquilo que é mais consumido. Portanto, nós olhamos muito para esses produtos na área alimentar, naturalmente. Quanto à questão dos prazos de pagamento, é outra situação complexa. Porque a questão dos prazos de pagamento, como sabem, tem a ver com algumas empresas que têm que estar inscritas numa base de dados do IAPMEI. Essa base de dados tem que ser, digamos que, comparada com os fornecedores das grandes entidades e depois temos que ir fatura a fatura verificar se eles pagaram ou não pagaram dentro dos prazos, porque até há acordos, muitas das vezes, entre eles, em que podem ser pagos para além dos 30 dias. Portanto, não é uma operação fácil de detectar, mas devo dizer que nós estamos, por acaso, neste momento, com o levantamento de toda essa situação, temos a recolha de todo esse material e estamos a trabalhar essa situação. É uma das situações que nos preocupam, mas é uma situação de que a legislação não é suficientemente clara, isto é, não nos permite com clareza chegar, olhar para uma fatura e perguntar ao produtor. Até porque muitas vezes o produtor não quer denunciar que não recebeu a tempo, exatamente pelos perigos que acabou de denunciar, de dizer, eles depois podem-me colocar numa lista negra e não me comprar. E, portanto, temos que nós andar à procura dessas situações e não é muito fácil para isso. Quanto à questão de que se houve orientação por parte do Governo ASAI sobre esta matéria, houve uma remessa de algumas queixas que também tinham entrado diretamente na nossa organização e houve, de facto, uma orientação por parte da Secretaria de Estado no sentido de acharem que deveria haver alguma atenção sobre esta matéria. Portanto, eu diria que as preocupações da ASAI, as preocupações dos produtores foram acompanhadas pelas preocupações do Governo. Nesta matéria, foi claramente falado sobre isso. Quanto às questões do cálculo, questões, penso que de uma forma geral, e já confirmei que o leite vinha de Espanha. Quanto à questão que os senhores deputados do CDS colocaram, A formação dos preços, nós não temos qualquer intervenção nessa matéria. Portanto, a ASAI, nas suas atribuições e na sua orientação, não vê isso. Portanto, trabalha com factos. E a formação do preço é um facto anterior à sua colocação na prateleira. Admito que a Autoridade da Concorrência ou outras entidades públicas se tenham que preocupar com essa situação. Nós, o que vamos fazer é saber se os preços estão afixados, se esses preços correspondem ou não àqueles que estão devidamente identificados e depois, no caso da concorrência desleal, que consideramos esta situação como concorrência desleal, ir verificar qual é a diminuição ou o prejuízo que tem por venda e depois elaboramos o correspondente expediente e a instrução do processo e a decisão do processo não é nossa, é da Autoridade da Concorrência. Portanto, nós aqui estamos um bocadinho arredados, se quisermos, da compreensão entre oferta, procura e distribuição. O que nós queremos garantir é que os produtos, quer na origem, quer no transporte, quer na distribuição, estão devidamente acondicionados e eles estão devidamente, eu diria, que acompanham a legislação. Porque, por exemplo, tudo aquilo que é rotulagem, para nos permitir o princípio da identificação da origem, tem que estar, e em alguns casos, como é o caso, por exemplo, do leite, hoje em dia, penso que a partir de 2014, se a Comunidade Europeia se alterar significativamente os regulamentos comunitários, nós hoje não somos obrigados a saber de onde vem o leite, somos obrigados a saber quem é que vende o leite. Quem colocou dessa unidade? É um problema que não é muito fácil. Ou seja, hoje é perfeitamente possível misturar-se na mesma cuba 5 mil litros de leite proveniente de Espanha, portuguesa, polaca, de onde quisermos. O que temos que saber é quem é que se responsabiliza pelo leite. A partir de 2014, se as diretivas forem alteradas, nós temos que saber quem é o produto de origem e quem é o produto de embalagem. Isso não tem vindo a acontecer, atualmente não tem vindo a acontecer, o que também muitas vezes nos limita à rastreabilidade dos produtos, porque a determinada altura nós perdemos dentro, no caso do leite em particular, noutros não é assim. Só para dizer que também em relação aos produtos portugueses, nós temos desenvolvido diversas ações sobre essa matéria. Estamos preocupados e temos encontrado algumas situações em que se descreve como produto de origem portuguesa quando são produtos que não são de origem portuguesa. Também não é um trabalho muito fácil, especialmente nos hortícolas, porque muitos dos produtos são introduzidos de uma forma não anunciada em Portugal e nós perdemos essa rastreabilidade quando estamos a falar de muito produto. Isto é, não é fácil numa tonelada de alfaces, descobrir quais são os 500 quilos que correspondem a alface portuguesa e os outros que correspondem a alface de onde quer que seja. Ou seja, a rastreabilidade desses produtos muitas vezes não é fácil. Nós temos vindo a fazer algumas ações sobre essa matéria. Posso dizer que até nos casos temos atuado e até temos feito alguns autos com algum significado, mas não há, de facto, muitas das vezes essa possibilidade. Mas vou dar aqui dois ou três exemplos. Fizemos 468 operadores económicos, dos quais levantámos 8 processos de crimes, fizemos 3 detenções de flagrante delito, 68 processos de contraordenação, com 2 suspensões, e apreendemos 100 mil euros, cerca de 101 mil euros de produtos, que estavam rotulados como produtos portugueses, o que não eram. O mais significativo até, e variam, uvas, cebolas, fruta, maçã, feijão verde, batatas, cenoura, frutos secos, massas, chouriço, pão, portanto, todos estes produtos. Muitas das vezes que se colocam uma rotulagem a dizer que são produtos de origem portuguesa ou portugueses, de facto não o são. E aqui há alguma dificuldade, mas nós temos trabalhado nessa área. Peço desculpa que excedi o tempo.
Muito obrigado, Dr. António Nunes. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, porque o fundamental já foi dito. Eu gostaria de ter, de facto, estes dados. É evidente que eles constarão da ata de preferência, se pudesse ser passada a escrito, tinha toda a vantagem, ou então solicitávamos ali um pedido de um memorando com este conjunto de informações, porque eu julgo que são de grande importância para o nosso trabalho aqui assim. Uma outra questão sobre como é que é desencadeada a operação, portanto, também já foi esclarecido, e depois aqui relativamente 3 questões muito breves. Uma, que aliás prende com uma questão que agora acabou de referir. Diz que o leite é espanhol, o que está a dizer é que o leite foi embalado em Espanha. Pode ser leite francês ou leite polaco. Uma questão que penso que é importante que fique claro. Uma outra questão é que neste tipo de produtos, sobretudo os embalados, as cadeias de grande distribuição colocam em geral no rótulo uma coisa enigmática, quer dizer, este produto foi certificado por um laboratório sem dizer o laboratório. Eu já coloquei esta questão em tempo devido, sem qualquer resposta, ao Presidente da Autoridade da Concorrência. Ora bem, eu julgo que isto não pode ser, porque se há um laboratório que certifica, esse laboratório tem que estar devidamente identificado, até para saber se é um laboratório certificado, digamos assim, que merece a confiança dos consumidores. E eu gostaria de saber se têm alguma abordagem desta questão. Uma terceira e última questão, do conjunto de produtos claramente sujeitos a estes processos. Não fizeram referência, eu gostaria de saber se tem alguma, houve alguma abordagem em torno do vinho. Sobretudo do chamado vinho de mesa, que habitualmente tem este título, mistura de vinhos de diversos países da comunidade. Esta coisa espantosa de uma mistura hidroalcoólica que ninguém sabe o que é, de onde veio, continuar a ser classificada como vinho e, naturalmente, a concorrer de uma forma absolutamente destruidora da nossa própria produção. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar os representantes da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, sobretudo o Sr. Inspetor-Geral, que já nos deu aqui algumas informações importantes sobre a matéria que está em discussão. Eu ouvi com atenção o Sr. Inspetor-Geral e, portanto, presumo que se deva concluir que a ASAI considera que há ilícitos, ou que há indícios de uma venda com prejuízo nos casos recentes do leite, seja no caso da promoção do Pago 1 e Leve 2, ou seja, na questão do cartão, no desconto no cartão de cliente. Portanto, certamente, se não fosse assim, a ASAI não deduziria a acusação que eu presumo ter deduzido. Também ficamos a saber que a ASAI não age apenas por denúncia, portanto, faz uso dos seus poderes dispositivos e, portanto, age sem necessidade de denúncias. Não ficamos a saber se havia, de facto, um plano de ação, conforme foi colocado pelo Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, e, sobretudo, uma questão que era importante, é saber se há, ou se houve, neste caso concreto, denúncias por parte do Governo. E eu creio que isso era importante que também ficasse aqui esclarecido. Depois, ouvimos o Sr. Inspetor-Geral dizer que a ASAI tem recursos suficientes para a análise de práticas ilícitas ao nível da concorrência, mas que não são os recursos necessários face à intensidade que uma matéria destas exigiria. Eu acho que estou a concluir bem as palavras do Sr. Inspetor-Geral. E, portanto, a ser assim, eu reformulo a pergunta. Face à intensidade que seria desejável de atuação por parte da ASAI, a ASAI tem ou não tem os recursos suficientes para a análise de práticas ilícitas ao nível da concorrência? Depois, regime de coimas. Não é adequado, ouvimos do Sr. Inspetor-Geral, é de certa forma até, e agora sou a acrescentar, um incentivo à prática dos ilícitos, dizendo-se assim, entre aspas, que o crime acaba por compensar. Mas que tinha também uma questão para colocar que tem a ver com a relação que está estabelecida entre as grandes superfícies e os produtores, sobretudo os pequenos. Porque essa relação é muito desequilibrada. Eu, aliás, não tem a ver só com o preço, tem a ver também com as formas de pagamento e outras exigências que são impostas por parte das grandes superfícies. Eu ainda recentemente na Madeira, em conversa com o produtor de tomate, me dizia que vendeu umas toneladas de tomate para uma grande superfície, que acordaram o prazo, o preço foi imposto pela grande superfície, a forma de pagamento foi imposta pela grande superfície e seria 6 meses. E ao fim de 6 meses, esse agricultor, o produtor, foi à grande superfície pedir o seu dinheiro. E foi confrontado com esta constatação. As coisas estão más, para receber agora vai ter que fazer mais um desconto para além daquele que já fez. E o senhor precisava de dinheiro para pagar a quem andou a apanhar e os custos que teve com a produção, acabou por ceder. No fim ainda lhe descontaram mais 170 quilos de tomate porque se estragaram entretanto. E portanto, isto há aqui, quer dizer, um desequilíbrio completamente suicida por parte das grandes superfícies face aos pequenos produtores. E eu queria saber qual a atuação da ASAI nesta matéria, porque se o Sr. Inspetor-Geral diz que de 2006 a 2011 foi feita uma fiscalização ativa que redundou em cerca de 100 processos crime, se não estou em erro, e eu queria saber se destes 100 processos de crime, algum deles, ou quantos, se porventura está algum, relacionado com esta relação de desequilíbrio que existe entre as grandes superfícies e o pequeno produtor. Depois, o Sr. Inspetor-Geral também fez uma sugestão, que eu creio que merecia alguma análise, mas que eu acho que era bom também percebermos bem as vantagens que advinham dessa proposta. O Sr. Inspetor-Geral entende que a entidade instrutora devia ser a ASAI e não a entidade da concorrência. Portanto, estamos a falar depois da acusação, no processo instrutório. E eu queria que o Sr. Inspetor-Geral nos pudesse explicar melhor que vantagens é que poderiam vir do facto da instrução passar para o domínio da ASAI, porque eu creio que era importante também conhecermos essas vantagens. Isto sem fazer nenhum juízo de valor sobre a proposta em si, isso ver-se-á depois na altura. Sobre a formação do preço, foi dito pelo Sr. Inspetor-Geral que a ASAI está fora das atribuições da ASAI. Eu creio que a formação do preço é um elemento essencial nesta guerra. E perguntava ao Sr. Inspetor-Geral se não acha que, não estando a formação do preço incluída nas atribuições da ASAI, se não deveria proceder-se a uma alteração legislativa no sentido de incluir a formação do preço também nas atribuições da ASAI. Para já era tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria de novo a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, Dr. António Antunes. Tenho apenas aqui duas notas que me são suscitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à intervenção que o Sr. Deputado Miguel Freitas fez e que se refere a duas questões que lhe foram colocadas e que não tiveram resposta. Uma tem a ver com a evolução do número de inspectores. E a segunda tem a ver com a forma como os diferentes tribunais têm acolhido as matérias da prática da concorrência. Portanto, são estas duas notas que tenho aqui também para lhe deixar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por responder a estas duas questões para não me esquecer. A ASAI em 2006 tinha 251 inspectores, não estamos a falar de pessoal, porque estamos a falar agora só de inspectores. Em 2007, 278, 2008, 273, 2009, 249, 2010, 277, 2011, 256 e está à beira de se iniciar um novo curso para 24 novos inspectores. Quanto à questão dos tribunais sobre esta matéria, eu não posso responder porque a entidade decisora e reclamada nos tribunais é a Autoridade da Concorrência. Portanto, eu não tenho os dados. Portanto, eu perco os processos, a vista aos processos, no momento em que remeto os processos para a Autoridade da Concorrência com os autos de notícia. A instrução, a decisão, as reclamações sobre essa matéria é a Autoridade da Concorrência que terá que prestar essa informação porque eu não a tenho. Quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, de facto, tem toda a razão. Nós o que dizemos é que o leite vem de Espanha. Não sabemos se o leite é espanhol, se é de um terceiro país ou se é de qualquer outro país da comunidade. Quanto ao produto certificado, de facto, não está escrito o laboratório. É evidente que, para que esse certificado seja válido, tem que ser um laboratório certificado. Agora, a questão também tem a ver é que as certificações são feitas pela qualidade, pelo sistema da qualidade. Nós não fazemos essa intervenção. O que fazemos é, quando, em casos de dúvida, como foi o caso que aconteceu, nós temos um excelente laboratório, especialmente nestas áreas alimentares, temos um excelente laboratório que tem métodos acreditados e auditados anualmente, que fazemos alguns ensaios comparados, quer com entidades nacionais, quer estrangeiras, e, portanto, neste caso concreto, podemos dizer que o leite estava em boas condições. Mas estou de acordo que deveria haver uma legislação que obrigasse a identificação do laboratório, até para corresponsabilizar o laboratório em algumas destas situações, e era muito mais fácil para nós, por exemplo, fazer uma ação imediata, simultaneamente no operador económico e no laboratório, se tivéssemos que fazer, e assim temos que ir perguntar, quando lá chegamos ao laboratório está tudo à nossa espera. Quanto à questão do vinho, a legislação nacional e comunitária sobre o vinho não é muito clara sobre estas matérias e é quase que permite dizer que um pouco de água água com um bocadinho de vinho é vinho. E, portanto, esta regulamentação, eu acho que este setor do vinho, e Portugal, que é um excelente produtor de vinhos e que tem excelentes vinhos, deveria estar um pouco mais acautuada. Nós o que intervimos aqui é na fiscalização, no sentido das regiões demarcadas não introduzirem uvas ou mostos que não estejam legalizados. E temos uma base de dados europeia, que nós contribuímos, que nos permite dizer se determinado vinho é daquela região ou não. E sabemos, em caso de fraude, onde é que foram, de onde foram trazidas as uvas ou os mostos para o vinho. Portanto, esta área é uma área que nós fiscalizamos anualmente, quer isto, quer o azeite, durante as campanhas. Quanto à questão do plano de ação, nós temos um plano de ação que cobre, como disse, as 135 áreas diferentes que nós temos que trabalhar todos os anos. E, naturalmente, que estas práticas restritivas estão inseridas. Agora, temos que ver as uvas, ou seja, o vinho, o azeite, os bens alimentares, os matadouros, os restaurantes, a restauração coletiva, as pedreiras, o cimento, o aço, por aí fora, e também temos que ver estas. Portanto, é evidente o jogo clandestino, é evidente que isto não é, nós não somos uma entidade que está vocacionada exclusivamente para isto e, portanto, temos uma equipa, duas equipas, três equipas, por isso eu disse, é normal que qualquer presidente de qualquer instituição gostaria de ter muito mais pessoas, mas vamos fazendo o nosso trabalho e penso que também, muitas das vezes, se houver punições que levem à desincentivação da prática, que os casos que nós temos eram suficientes para desincentivar. Eu julgo que, em vez de ter aqui uma atitude repressiva, podíamos ter uma atitude preventiva no sentido de, quer as coimas, quer as sanções acessórias para quem fizesse essa prática, que deveriam ser maiores. Por exemplo, no caso deste leite, se em vez de ter sido devolvido, que foi após a alteração dos preços, se ele tivesse sido perdido a favor do Estado, provavelmente olhava-se duas vezes se valeria a pena ou não esta prática. E quem diz o azeite, quem diz o leite, diz o azeite, diz o que for. Portanto, a celeridade processual aqui é muito importante e a desincentivação à prática da infração, da irregularidade ou do crime, para mim, acho que é mais importante do que aumentar o número de inspectores. Porque os exemplos estão cá, nós sabemos, é só pegar num catálogo, todos os dias podíamos fazer essa prática, e até podemos ser acusados a determinada altura de perseguir determinado grupo, porque todos os dias vamos lá pedir faturas e fazer a faturação. Portanto, eu acho que a desincentivação era muito importante. Volto a dizer e a repetir aqui o que disse, da parte do Governo, no que diz respeito a este caso concreto do leite, houve uma remessa de documentos que tinham sido introduzidos pelas duas associações, que estavam também entregues na própria ASEI, e houve orientação para que fôssemos, para que a ASEI tivesse celeridade no processo. Portanto, houve preocupação de fazer cumprir a lei. Houve um reforço dessa, independentemente daquilo que é a orientação global, neste caso concreto, houve. Em relação aos processos das grandes superfícies, a questão que muitas das vezes que se levanta é que se tratam de relações comerciais particulares para os quais há aceitabilidade das duas partes e nós não podemos intervir, apesar de desconhecer. Agora, isso se houver denúncia, nós podemos intervir. Mas estamos aqui, como o Sr. Deputado disse há pouco, que muitas das vezes a outra parte consente esta relação, que em alguns casos eu diria que leva a médio prazo ou a longo prazo à ruína da própria entidade, mas na sua sobrevivência ela aceita essa relação. Portanto, poderia haver aqui talvez uma maior intervenção legislativa na forma da celebração do contrato, como houve em relação aos pagamentos aos 30 dias. Se houvesse uma regulação, mesmo que fosse em autorregulação, que houvesse uma regulação que não poderia haver contratos desse tipo, que são contratos leoninos de uma parte sobre outra, naturalmente que as circunstâncias eram completamente diferentes, e se houvesse isso, haver punições para esses contratos para nós podermos fiscalizar, porque, como os senhores deputados bem sabem, de qualquer entidade de fiscalização só pode é comparar a lei. Se o que está na lei está a ser cumprido, está bem, se não está, é que nós podemos levantar os correspondentes autos. A vantagem da instrução era exatamente da instrução dos processos, é porque a maioria dos processos de contornação que nós temos
nós fazemos o auto notícia e fazemos a instrução. Por exemplo, quando foi desta situação da libertação do leite, uma parte do leite foi libertado durante a fase de auto notícia, mas outra foi libertado durante a fase da instrução. Ora, é evidente que cada entidade tem a sua percepção sobre a matéria e sobre a questão dos bens apreendidos e o fim a dar aos bens apreendidos. A decisão podia lá continuar, nós achamos que havia uma maior oportunidade de celeridade e de encaminhamento do processo, desde que nós fizéssemos a auto-notícia e depois também a instrução do processo e remeter à autoridade da concorrência para a decisão. Ou para os tribunais, se fosse o caso do processo de crime. Teria algumas vantagens porque, durante o processo de inquirição, recolhe-se muitos dados que nós não temos acesso atualmente. Isto é, durante este processo de instrução, vão ser apresentados, vão ser ouvidas testemunhas, vai ser ouvido o arguído e vai ser carregado para o processo um conjunto de documentos que nós não conhecemos e que, eventualmente, se nós conhecêssemos, podia dar origem a novas práticas de fiscalização ou até a melhores práticas de fiscalização no futuro. É só essa a questão. Quanto à formação do preço da ASAI, nós fazemos aquilo que os senhores deputados e o Governo entendem colocar na nossa lei orgânica e na demais legislação, se ela lá estiver, nós cumpriremos.
Não sei.
O leite que foi apreendido foi outra vez entregue a... Portanto, qual foi o procedimento e exatamente do ponto de vista da ASAI nessa matéria?
O leite foi apreendido e, enquanto houve a campanha, nós não libertámos o leite. Só no final da campanha e perante uma garantia escrita da própria entidade de que repunha a legalidade, porque nós não estávamos num processo de aplicação de penas de acessória. Nós estávamos num processo preventivo. Nós apreendemos o leite porque constatávamos que havia uma prática continuada e, portanto, se nós não tivéssemos apreendido o leite continuava a ser vendido até ao dia 15 em dumping, como é evidente. Nós, a determinada altura, percebendo, portanto, não houve vontade da entidade que estava a prometer o dumping de suspender a sua venda, porque ele estava na prateleira, então nós apreendemos o leite até que isso tivessem reunidas as condições de reposição da legalidade. Perante a afirmação das diversas entidades que estavam, que tinham, que iam repor e que nós fomos verificar que o leite seria vendido a 78 cêntimos e não a 19 cêntimos ou 13 cêntimos, se considerarmos o litro ou o litro e meio, nós éramos obrigados a devolver o leite porque já não havia, o ilícito estava sanado. O que é que fizemos? Foi que o processo que estava em curso para a autoridade da concorrência nós já não os libertámos. Ou seja, cerca de metade do leite foi entregue ainda quando os autos de notícias estavam a ser elaborados. Quando os autos de notícias foram remetidos à autoridade da concorrência, todos os requerimentos que surgiram para a libertação do leite, nós remetemos à autoridade da concorrência. E só esta semana, a semana passada, que tem repercussões durante toda a semana, é que a autoridade da concorrência considerou que também não havia razão para manter o leite apreendido e mandou devolver o leite. E nós fizemos a devolução do leite. Mas o leite, este leite, em princípio, está a ser vendido agora, sim, a um preço normal e, portanto, não havia razão nenhuma para o manter.
Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para repor aqui um facto. Sr. Inspetor-Geral, não fui eu que, quando falamos de recursos serem suficientes ou não, que falei na intensidade desejável. Foi o Sr. Inspetor-Geral. Portanto, eu queria apenas repor, porque nós estamos de acordo que, de facto, as coimas são baixas, que isso incentiva, mas elas sendo baixas é aí que deve ser aferida, que devem ser aferidos os meios e os recursos. Portanto, é com esta verdade, com esta realidade que temos, mas quem falou na intensidade desejável foi o Sr. Inspetor-Geral nas respostas que deu na primeira volta. Portanto, era só este reparo que eu deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Inspetor-Geral quer acrescentar alguma coisa mais, se não. Queria agradecer a presença da ASAI. Nós fazemos aqui um breve intervalo de alguns minutos. Se os senhores deputados assim o desejarem, podemos fazer a continuação do resto da nossa ordem de trabalhos até ao momento em que temos a audição com a autoridade da concorrência. Peço só então uns breves minutos para 5 minutos só para nos despedirmos dos nossos convidados.